Está no ar o Fórum TSF desta quinta-feira com Manuela Cássio, produção de Fernando Oliveira.
Bom dia. A fuga do ex-homem forte do BPP, João Rendeiro, relançou o debate sobre o funcionamento do nosso sistema de justiça, com o banqueiro fugido, o ex-banqueiro fugido, a justificar-se e a dizer que foi um ato de legítima defesa perante uma justiça injusta. Ontem no Parlamento ouvimos a propósito deste caso expressões como é um escândalo, é um vexame para o país, uma derrota do sistema judicial, no Fórum TSF. Vamos debater esta polémica e queremos ouvir a sua opinião. Este caso afeta a credibilidade da justiça? Afeta a forma como olha para a justiça portuguesa? Ele deve ser investigado até às últimas consequências para se apurarem eventuais responsabilidades, como ontem foi pedido no Parlamento? Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do Fórum 808-202-173. 808-202-173. Se preferir, em vez de participar aqui de viva voz, contribuir para o debate online, tem à disposição o Facebook da TSF e a página da rádio na internet em tsf.pt. Queremos ouvir a sua opinião. Importa aqui recordar que todo este processo remonta a 2008, quando o BPP faliu, 700 milhões de euros de prejuízos, 3 mil pessoas lesadas. O BPP faliu em 2008, só em 2014. João Rendeiro começou a responder em tribunal. Queremos aqui no Fórum TSF ouvir a sua opinião. Que percepção tem? A justiça poderia, deveria ter feito mais para impedir esta fuga? Que lições devemos tirar deste caso? Faz sentido repensarmos a eficácia das leis e a forma como elas estão a ser aplicadas pelos tribunais? Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do Fórum 808-202-173. 808-202-173. João Gonçalves participa no debate online com esta opinião. Responde à questão que colocamos com certeza que sim. E mais uma vez, vem ao de cima a justiça para uns e para outros. Continuamos com cidadãos de primeira e de segunda. Pedro Teixeira diz que legislam ao seu bel prazer, depois ficam espantados com cenários destes. A nossa justiça existe em prol do poder, não em prol da justiça, escreve Pedro Teixeira. Iniciamos aqui o debate com a análise da Rosália Amorim, diretora do Diário de Notícias, DN, que hoje inicia aqui uma publicação de um dossiê especial dedicado à anticorrupção. Rosália, começamos por esta iniciativa do DN. Esta é uma área a que temos que dar mais atenção?
Sem dúvida. Bom dia a todos. Bom dia ao Fórum. Bom dia, Manel. Esta é uma área que temos de dar mais atenção porque é um calcanhar de Aquiles de Portugal e Portugal está cada vez pior em termos daquilo que é a nossa imagem externa. Ora, isso prejudica-nos naturalmente em termos reputacionais, em termos daquilo que é a percepção do nosso funcionamento da justiça e também podemos estender tudo isto à economia porque afasta investidores, afasta o investimento estrangeiro quando veem que os crimes de colarinho branco em Portugal são muitos, são impunes, nada acontece e quando se sabe também que na Assembleia da República está constantemente um pacote legislativo anticorrupção que nunca mais vai para a frente nem para trás, nunca mais é aprovado, não vê a luz do dia e, portanto, dá aqui uma sensação de, enfim, alguma impunidade, alguma falta de vontade política, dizem vários dos ouvidos neste dossiê que iniciamos hoje, neste especial, que vai percorrer os próximos 8 dias com 8 temas dedicados à corrupção. E, portanto, esta imagem, esta percepção é altamente penalizadora para Portugal. E há claramente aqui uma falta de vontade política para avançar com este tema. Depois há medidas na lei que existe, que está arcaica, que permitem os chamados alçapões, ou seja, não penalizam, não estabelecem normas, não são rígidas, mesmo até do ponto de vista daquilo que são as normas para a ética política. E essa ética política, ficando por regulamentar e por constar nas normas, o que acontece é que não há ética nenhuma e, portanto, vemos perante aqui vários casos, várias situações e trazemos vários exemplos à estampa hoje na edição de como esses crimes de colarinho branco têm proliferado.
Utilizaste aí uma palavra impunidade que tem sido aplicada muitas vezes nestes últimos dias a João Rendeiro. É compreensível isto que se passou, colocando assim as coisas muito terra a terra?
Muito terra a terra não é compreensível. Eu acho que o único adjetivo para este caso é escandaloso, é o único que me ocorre. Como é que foi possível realmente ter excluído aqui o risco de fuga de um antigo banqueiro? Ninguém entende, a justiça, a própria justiça não entende, uma parte dela pelo menos, e naturalmente os portugueses ainda menos. E no fundo o que aqui criou alguma sensação de Olha, só me faz lembrar o Ricardo Araújo Pereira. Parece que estão a gozar com quem trabalha, não é? É uma sensação de impunidade. É o próprio João Rendeiro veio dizer que vai sair de Portugal, que está em legítima defesa e, portanto, vai embora e vai para um qualquer paraíso tropical onde não haja acordo de extradição para com Portugal. E, portanto, obviamente, isto dá aqui uma sensação de algum gozo, no mínimo. Disse-o em Londres, entretanto, terá viajado para a parte incerta e, na prática, queixa-se de injustiça perante uma condenação de 3 anos e meio por burla qualificada. Mais uma vez, tudo isto traz para o exterior uma percepção de impunidade em Portugal e uma percepção de que é possível fazer burla qualificada, fugir e fugir quase que com autorização, porque nada foi feito. E acabou por ser isso que aconteceu com João Rendeiro. Houve vários alertas, e trazemos isso também hoje ao Diário Notícias, vários alertas de fuga que não foram tidos em conta. Um deles foi trazido pelo especialista em corrupção, João Paulo Batalha, que também hoje falamos com ele na edição. Ele fala mesmo numa negligência brutal ou até uma vontade de permitir que fugisse. Ora, isto é gravíssimo. Se assim é, é gravíssimo.
Não foi exatamente essa a expressão, mas esse tom escutámos ontem também no Parlamento.
Escutámos ontem no Parlamento, quando Mariana Mortágua trouxe o assunto ao Parlamento, exatamente, trazendo aqui esta sensação realmente de que quase que foi autorizado a fugir porque ninguém fez nada, nenhuma instituição fez o que quer que fosse. E, aliás, recordamos também que João Rendeiro já tinha violado uma medida de coação quando já tinha saído do país para a Costa Rica e deu a morada do consulado português no passado. E, portanto, já tinha feito aqui essa violação de medidas de coação e agora continua. E como
o
tudo
que voltou
isto...
a fazer quando foi para Londres.
Exatamente, agora quando foi para Londres e quando anunciou que não voltaria a Portugal. Portanto, não só se fugiu de Portugal, porque é esse o termo, como anunciou e parece que nada acontece e tudo é autorizado. Portanto, na verdade, ninguém promoveu quaisquer reforço das medidas de coação no processo de Rendeiro e, obviamente, tem de haver aqui explicações que sejam oficiais e eu creio que deviam ser urgentes perante tudo isto, porque, como eu dizia, para fora fica uma imagem de que é possível fazer tudo em Portugal e nada acontece.
Perante esta situação, que, utilizando aqui um termo jurídico, está a causar um grande alarme social, impunham-se explicações, esclarecimentos do Ministério da Justiça, da Procuradoria-Geral da República, do Conselho Superior da Magistratura?
Exatamente, impunham-se explicações, eu creio que deviam ser dadas e de forma rápida, para não deixar marinar um problema que realmente cria aqui uma insatisfação e uma sensação de insegurança e de impunidade grande em Portugal. O próprio João Paulo Batalha, que citei há pouco, apresentou um requerimento ao Conselho Superior da Magistratura a questionar o porquê de Rendeiro não ser preso e diz que não foi ouvido, quer dizer, que houve uma negligência brutal ou a tal vontade que permitiu que fugisse. Houve um outro alerta também apresentado ao Conselho de Magistratura que não viu a luz do dia, portanto não sei se alguém não quis ver. O que é certo é que há aqui uma enorme incúria e uma negligência também por parte da Justiça em Portugal e é essa a imagem que fica. Para ser limpa essa imagem, se é que é possível com uma borracha, é bom que, como dizias, haja explicações concretas, que convençam e que sejam tão céleres quanto possível, porque não se compadece uma explicação com a demora habitual da justiça que nós vamos conhecendo, não é?
Análise da Rosália Amorim, diretora do Diário de Notícias, a lançar o debate que hoje fazemos aqui no Fórum TSF. Que opinião têm os nossos ouvintes? A fuga do antigo banqueiro, o homem forte do BPP, João Rendeiro, veio aqui relançar o debate e as dúvidas sobre o funcionamento da nossa justiça. Que opinião têm os nossos e as nossas ouvintes? Este caso afeta a credibilidade do nosso sistema judicial e, neste caso concreto, deve ser feita uma investigação até às últimas consequências, como até foi dito na Assembleia da República, uma investigação para se apurarem eventuais responsabilidades na fuga deste homem, sendo que já tinha sido condenado por 3 vezes, um deles já com a condenação a transitar, a sentença a transitar em julgado. Que opinião têm os nossos e as nossas ouvintes? A justiça poderia ter feito mais para impedir esta fuga? Que lições devemos tirar deste caso? É urgente repensarmos a eficácia das leis e a forma como elas estão a ser aplicadas nos tribunais? Número de telefone do Fórum, 808-202-173, 808-202-173. Bom dia, José Garcia, técnico de prótese dentária, liga-nos Lisboa. Qual é a sua opinião?
Bom dia. A propósito da afirmação de que a justiça havia de estar envergonhada, para já queria dar bom dia ao Fórum e agradecer também a oportunidade que me deram de intervir. Portanto, dizia eu que a propósito dessa afirmação de que a justiça devia de estar envergonhada, em relação à fuga do criminoso Rendeiro, eu ocorro-me perguntar qual justiça? Aquela que permite que os grandes corruptos fujam sempre? Não é? Os juízes que permitem arrastar ad eterno os casos em tribunal e fazem interpretações completamente contraditórias umas das outras? O Tribunal Constitucional que demora meses ou até anos a decidir o que quer que seja? Os advogados que servem das leis a seu bel prazer e que inundam a Assembleia da República e que fazem teias das leis para que aconteçam que os casos se prolonguem 10, 15, 20 anos e nunca sejam a ser julgados? O Sr. Presidente da Assembleia da República que nada faz para permitir que as leis sejam agilizadas? O Sr. Primeiro-Ministro, que além de responsável político também é advogado e, portanto, é em parte responsável por todas as leis que passam na Assembleia da República. A única justiça que existe é um eufemismo chamar justiça, que é uma máquina que criminaliza os pequenos e os corruptos e os pequenos delitos. Agora, os grandes corruptos e os grandes delitos, esses nunca são presos. A própria informação, digo, embarco nisto todos os jornalistas, todos no seu geral, não todos em particular, naturalmente, mas jornalistas, por exemplo, cometem N vezes o delito ou o crime, se quiser, da violação do segredo de justiça. E nunca eu vi um jornalista ser condenado por isso. Ou seja, o desrespeito e a desconsideração é tal que a gente não pode chamar a justiça aquilo que eufemisticamente andamos a chamar a justiça. Não existe. Isso não existe. Existe uma máquina que criminaliza os tais pequenos. Mas os grandes, como disse, e estou a repetir, não se queixam. Esta é a minha intervenção. Bom dia.
E obrigado, José Garcia, pela sua participação. Vamos agora ao encontro do Presidente dos Sindicatos Magistrados do Ministério Público, Dr. Carvalho, bem-vindo ao Fórum TSF. Não falando aqui em concreto dos pormenores deste caso da fuga do João Rendeiro, mas tentando perceber que lições devemos tirar daqui. Que opinião tem? Temos este tipo de casos, deve de facto inquietar-nos e levar-nos a fazer aqui uma reflexão aprofundada sobre o funcionamento da nossa justiça?
Olha, bom dia. Sempre que há um processo criminal contra um determinado arguido e até que exista uma decisão transitada e julgado, tem que existir aqui um equilíbrio entre aquilo que é a presunção de inocência e aquilo que é as exigências cautelares que fazem sentido no caso. E, portanto, qualquer medida restritiva da liberdade tem que assentar nessas exigências cautelares que estão previstas na lei e entre elas, o perigo de fuga. Perigo de fuga que tem que ser avaliado em concreto, ou seja, é preciso que haja sinais. Se um arguido tem morada fixa em Portugal, tem aqui a sua vida estabelecida, se comparece sempre que é convocado, dificilmente no atual sistema se consegue sustentar que possa ser aplicada uma medida de coação mais gravosa que o termo de identidade e residência. Agora, cabe nesta medida ao Parlamento, que é a sede própria, decidir se eventualmente, após uma decisão em primeira instância que condena um arguido numa pena de prisão efetiva, se de facto se deverá, por exemplo, partir para o cumprimento antecipado de pena, como fazem alguns outros sistemas, em que o arguido passa imediatamente a cumprir pena, independentemente depois do resultado de eventual recurso que venha a interpor, ou estabelecer como obrigatória a imposição desta medida de coação, designadamente a entrega do passaporte e a proibição de se ausentar do país logo após a decisão em primeira instância, ou eventualmente uma qualquer outra solução, de forma, mas que seja no encontro deste equilíbrio entre aquilo que é a presunção de inocência e aquilo que são as exigências cautelares e aquilo que pode ser uma eventual tentativa de fuga à justiça.
Então, deixe-me precisar melhor essa sua proposta. Deveríamos aqui repensar quando é que um arguido deve ou não, e aqui já não é só arguido, já é condenado, quando é que uma pessoa condenada deve, de facto, passar a cumprir a prisão efetiva?
É isso, ou seja, eu penso que não se deve pensar a propósito de casos concretos, mas na avaliação geral daquilo, porque inevitavelmente sempre acontecerá que pessoas que são procuradas pela justiça ou que estão a ser investigadas se vão colocar e vão sair do país e vão procurar formas de escapar à ação da justiça. Isso acontece aqui, como acontece noutros sistemas, alguns até devidamente publicitados, pessoas que estiveram procuradas por outras autoridades de outros países e que tiveram anos em fuga ou até em embaixadas para evitar a extradição. Isso é algo que é inerente a qualquer sistema. Agora, se de facto acharmos, e isto compete ao Parlamento, decidir que há aqui um desequilíbrio e que, portanto, é preciso que, após uma condenação em prisão efetiva, acautelar este risco abstrato de fuga, é nessa sede que deve tomar decisões e, eventualmente, antecipando a pena de prisão, após uma decisão em primeira instância, condena alguém à prisão efetiva, passaria a cumprir essa pena de prisão e, depois, vindo a decisão de recurso, logo se tomaria a decisão, no sentido, se fosse de procedência de recurso, libertação do arguido, ou então esse cumprimento seria descontado na pena que viesse a ser confirmada.
Ou seja, no fundo, tentarmos impedir que a sucessão de recursos atrás de recursos até chegar ao Tribunal Constitucional impeça o cumprimento da pena.
Exatamente, e que criasse as situações de que as pessoas, já sabendo que existe uma pena efetiva aplicada em primeira instância, que há uma alta probabilidade. Mas mesmo este perigo não é um perigo concreto, é um perigo abstrato. Ou seja, é no fundo, faça uma condenação em pena de prisão efetiva e desde que o arguido tenha condições para se poder ausentar do país, até a nível económico, começa a existir aqui algum risco nesse sentido. Agora, no atual sistema, isso não pode ser apenas esse risco do normal cidadão perante a iminência de cumprir uma pena de prisão efetiva se querer fugir à justiça. Tem que ser, no atual sistema, avaliado em concreto. E ao longo de anos em que o arguido sempre compareceu perante a justiça, não há nenhum juiz que consiga fundamentar a aplicação de uma medida mais gravosa que o termo de identidade e residência.
Deixe-me ver se melhor também se percebi melhor e também a benefício dos nossos ouvintes, Sr. Procurador Adão Carvalho. A lei deverá prever, ou seja, a lei atual analisa um caso concreto e diz que o Sr. João ou a Dona Maria não podem ficar em prisão preventiva porque até agora cumpriram todas as regras do sistema. O que seria necessário é ter uma norma, não de aplicação em concreto ao Sr. João ou à Dona Maria, mas uma norma que diga, estando aqui já sentenças transitadas em julgado, essa sentença, o cumprimento dessa sentença, dessa condenação, não é adiada por um recurso para o Tribunal Constitucional.
Aí não há trânsito em julgado, é isso. O nosso sistema, para que haja um trânsito em julgado de uma decisão, tem que se esgotar o recurso para o Tribunal Constitucional e, como sabemos, muitas vezes é o recurso, depois é indeferido.
Tem razão que é, existindo uma sentença num tribunal primeira ou segunda instância, é preciso haver aqui uma norma que permita que seja quase uma norma cautelar. Não sei se o termo pode ser utilizado aqui neste caso, mas que...
Basta retirar o efeito suspensivo ao recurso para o Tribunal Constitucional, que de Portugal será dos poucos países, ou se calhar o único, que o recurso para o Tribunal Constitucional ou um tribunal semelhante tem este efeito suspensivo da decisão. Bastará retirar e atribuir o efeito meramente devolutivo para que, imediatamente após se esgotar os meios ordinários de recurso, que é o recurso até o Supremo, a decisão transita em julgado, a decisão torna-se definitiva e pode iniciar-se imediatamente a execução do cumprimento da pena de prisão, independentemente do recurso que se venha a ser interposto para o Tribunal Constitucional.
E explicou muito melhor do que eu estava a tentar explicar o Procurador Adão Carvalho. Portanto, um recurso para o Tribunal Constitucional não suspende o cumprimento da pena.
Esse será o caminho. Hoje há essa possibilidade, mas é o Tribunal Constitucional que tem que atribuir esse efeito e que nunca, a tradição diz que não, nunca o faz. Mas tinha que o legislador, no fundo, assumir esse ónus de achar que aí, e entendo na minha perspectiva, que não há aí um grande desequilíbrio em relação à presunção de inocência, porque o recurso para o Tribunal Constitucional não vai conhecer a matéria de facto, nem sequer da questão, vai conhecer no fundo se determinada norma, a interpretação que lhe foi feita é ou não conforme à Constituição. E portanto, o risco daqui termos alguém a cumprir pena com uma decisão posterior favorável ou isso de alteração da decisão da primeira instância é já mais reduzido e, portanto, não haveria aqui, nesse equilíbrio que tem que existir entre a presunção de inocência e aquilo que é a necessidade também de garantir a efetividade da justiça, acho que poderia ser encontrada aqui pelo menos alguma solução.
Sr. Procurador Carvalho, não lhe roubo mais tempo. Muito obrigado pela importante participação aqui no Fórum TSF, presente o Sindicato dos Magistrados do Ministério Público, dando aqui um passo em frente, partindo deste caso concreto que hoje debatemos, tentando perceber o que é possível fazer para que casos destes, e não foi apenas João Rendeiro a fugir à justiça, temos outros casos, temos tido outros casos nos anos, em anos recentes, mas partindo deste caso concreto, o que é possível melhorar na lei, o que é possível fazer para que casos destes não se repitam? Temos já aqui uma proposta concreta, alterar a lei, retirar o efeito suspensivo que um recurso para o Tribunal Constitucional tem no cumprimento de uma pena. Bom dia, Engenheiro Carlos Silva. Bem-vindo ao Fórum TSF, a Gandos Lisboa. Que opinião tem?
Bom dia. A minha opinião vai ser muito, muito simples e a intervenção vai ser muito curta. Depois de ouvir todos esses senhores que falaram até agora, incluindo o senhor magistrado, eu creio que a única solução, dado que não se conseguem alterar as leis, nada se consegue fazer, o tempo passa, a situação é recorrente. É com este senhor agora em causa, é com o Espírito Santo, é com o senhor do BPN, é com o senhor do Banif, é com todos eles, de maneira que a única recomendação que eu posso dar não é mexer na lei, mas é mexer na atitude dos portugueses. Tirem o dinheiro dos bancos e acabem com isto. Deixem-nos rebentar sozinhos, eles que façam negociatas entre eles, e deixem de chatear as pessoas que trabalham, que poupam, aforram e defendem o seu património, porque estamos entregues a escroques. Não há nada a fazer, não há situação nenhuma. Não há vontade de ninguém para mexer nas coisas. O tempo passa, as situações vão perdurando, não tem solução nenhuma. Só acabando com o dinheiro dos bancos, as pessoas encontrarem outra forma de fazerem a forro, que não os bancos, ou acabarem com este sistema bancário que é corrupto e que é alimentado pelo poder e o poder que se alimenta dele.
Opinião crítica do engenheiro Carlos Silva, que nos liga de Lisboa. Vamos ao encontro do empresário Pedro Ferreira, que está no Porto. Bom dia.
Olá, bom dia. Obrigado por me deixarem participar. Eu só acrescentava que assino na íntegra o que o Sr. Engenheiro acabou de dizer, acho perfeitamente e é verdade aquilo que ele diz, e apenas acrescentava que uma das soluções poderia passar pelo advogado ser responsável pelo seu cliente, porque o advogado sabe onde é que ele está, sabe onde é que ele foi, sabe quando é que ele tirou. Portanto, se ele é pago para defender, também tem que ser pago para responder. Era só isso que eu queria acrescentar. Bom dia, obrigado.
Contributo do empresário Pedro Ferreira. Bom dia, Rui Tavares, gráfico, liga-nos de Massamá. Qual é a sua opinião?
Bom dia, Sr. Manuel Cássio. Para si, para todo o fórum, olha, a minha opinião, eu sou um simples cidadão português, é tristeza. Porque quando se diz que a justiça não funciona, funciona. Mas é para ricos e para pobres. Eu quando vejo isto, eu sou uma pessoa que nunca tive problemas com a justiça. Sempre trabalhei, trabalho desde os 15 anos. Levo com um barato destes, mas eu sou obrigado a confiar na justiça. Nunca posso confiar em que estes gajos... Não se pode dizer que eles roubaram, tem que se dizer que eles desviaram. E depois aparecem estes advogados, estes artistas, que são os autênticos intrusos da praça.
Não podemos usar esses termos, Rui Tavares.
Pois não pode, mas podemos ser roubados, não é? Nós, os trabalhadores portugueses, que andamos a pagar os buracos, e nós é que temos que nos aguentar. Epá, por amor de Deus. Bom dia, obrigado, Manuel Cá.
Bom dia, Rui Tavares, obrigado. Vamos agora escutar o professor Amandia Ramos, é professor universitário, professor de Direito, está neste momento em viagem. Bom dia, professor. Peço também que nos ajude nesta reflexão que hoje fazemos aqui.
Bom dia, Manuel Acácio. Bom dia ao Fórum. Obrigado pela participação, a oportunidade desta participação. Não me referindo ao caso concreto, obviamente, refiro-me de uma forma...
Professor Matias Ramos? Não, a linha telefónica parece ter caído. Vamos retomar este contacto o mais rapidamente que nos for possível. Até lá, vamos ao encontro do nosso ouvinte David Coimbra, economista, que nos liga de Vila Nova de Gaia. Bom dia, David Coimbra.
Muito bom dia. Eu penso que há aqui que focar e centrar estas análises. Nós temos um problema de um crime que foi cometido não pelo Sr. Rendeiro, pelo Espírito Santo, etc. Foi um problema gravíssimo com a crise financeira de 2008. Aí é que nasce tudo. E o que nós temos é de usar estes exemplos que aconteceram para prevenir essas situações. Isso é que é grave, Porque agora o problema do Rendeiro não faz falta a ninguém ao país, não faz nada. Do Ricardo Salgado também já não vai mexer nada, já não vai acontecer com nada. Nós temos de usar estes exemplos é para prevenir tudo isto. E não estamos a prevenir. Esse é que é o problema magno. E em termos de justiça, aquilo que há que fazer é criar justiça específica para este tipo de situações, nomeadamente o crime financeiro. Porque nós temos situações gravíssimas, por exemplo, também a nível jurídico, a cobrança de dívidas por parte dos bancos é um crime continuado e legalizado. Porquê? Porque, por exemplo, estas coisas do crime, da cobrança de dívidas, o banco só precisa dizer que o cliente está a dever, e o cliente está a dever mesmo. Agora, o incumprimento dos clientes depende da atuação da banca, e eu asseguro-lhes, pela experiência que tenho de 40 anos de banca, que 90% dos processos em que se executam as dívidas são provocados pela incompetência e pela irracionalidade da banca. Portanto, nós temos de ir ao âmago do problema. Não, isto agora já não interessa nada. Já não interessa o Salgado, já não interessam todos, porque isto não vai trazer efeito nenhum. Nós temos é de prevenir isto. E, portanto, a situação da banca é de crime continuado, não é só isto. Esta situação da crise financeira de 2008 está a prolongar-se até hoje. Os bancos continuam a não dar resultados, continuam a tomar medidas espetaculares. Portanto, a reduzir prazos de crédito, a aumentar taxas de juros. Tudo isto é o abismo que está aí a dois passos. Isto não passa daqui, portanto, de tudo isto que está a acontecer é de uma gravidade extrema. Veja-se agora o caso das moratórias. A moratória, o acabar com as moratórias é um crime que decorre imediatamente de um crime que é este. As empresas...
Mas não vamos entrar aí, David Coimbra, já está fora aqui do sumário hoje do fórum e já debatemos essa questão e certamente poderemos voltar a debatê-la. Quanto à questão concreta, já nos deixou a sua opinião e agradeço-lhe por isso, David Coimbra. Vamos retomar o contacto com o professor Armando Dias Ramos. Bom dia, professor, de novo. Ajude-nos a refletir sobre esta questão.
Bom dia. E o que estava dizendo era que devemos analisar aqui o caso, não o caso concreto, mas um caso de forma geral. Nomeadamente no que diz respeito às medidas de coação, quem as aplica, depois como é que elas são confirmadas ou não. Porque eu ter um termo de identidade e residência enquanto arguido num processo, eu posso dizer ao tribunal, me vou ausentar para a Conchinchina, dar uma morada qualquer da Conchinchina, sem lá ter ido, não é? Porque ninguém sabe se eu fui efetivamente ou não para a Conchinchina.
E pelos vistos até pode dar o telefone da Embaixada Portuguesa.
Exatamente. Ninguém confirma nada. Essa é uma outra questão, e é aqui que se prende com a nossa justiça, é a celeridade processual. Os prazos, há no processo penal prazos de inquérito, que são meramente ordenadores, que não têm qualquer sanção para o Ministério Público ou para quem quer que seja, que faça ou que esteja com o processo nas mãos. Nós temos uma das melhores polícias judiciárias do mundo. Devemos dar meios à polícia judiciária para investigar. Que a Polícia Judiciária, investigando, tendo meios, poderá ser mais célere, a justiça poderá ser mais célere. É certo que, como dizia o Sr. Magistrado da Associação Sindical, que deveremos, se calhar, repensar aqui a nível dos recursos para o Tribunal Constitucional, porque é onde se esgota, dentro do nosso ordenamento jurídico, a possibilidade de recurso, não é? Mas deveremos repensar, e muito bem, acho que sim, acho que é um debate que não deve fazer a quente nesta situação, mas a frio e ponderando os prós e os contras, mas efetivamente a questão dos recursos leva a que se perca muito tempo na aplicação das sanções que são aplicadas. E não se julgue que o caso Rendeiro, que é o único caso, nós tivemos aqui há uns anos atrás, e foi por linda, o caso Valle Azevedo, quem não se recorda do tempo que ele teve na Inglaterra, não é? Portanto, a minha opinião é esta, que se deve dar mais meios a quem investiga, ao Ministério Público, inclusive também, para mais pessoas, porque efetivamente não é com concurso de 60 anuais, quando saem depois 70 ou 80 por ano, que se combate a criminalidade, e combater a questão da corrupção, como dizia o Dr. Maria José Morgado, é este mal que se instala, este pó que se vai acumulando na sociedade e que, se não for limpo, acaba por efetivamente minar a nossa sociedade e fazer o que acontece.
Obrigado, professor Armando Dias Ramos. Agradeço o contributo deste nosso ouvinte. Está em viagem, é professor universitário de Direito, ajudando-nos também aqui nesta leitura. Vamos agora ao encontro do bastonário da Ordem dos Advogados, Dr. Luís Menezes Leitão. Muito obrigado pela sua participação também aqui neste debate. Sem falarmos deste caso concreto, e não quero fazer esta, basear esta análise neste caso concreto, mas, senhor bastonário, este tipo de casos deve levar-nos a refletir sobre o funcionamento da justiça, tentando perceber se há aqui coisas a corrigir?
Bom, claro que deve. Infelizmente, nós estamos a ter uma justiça a funcionar muito mal e deve-se dizer que este caso não é o único em que se verificam essas situações, porque ainda recentemente ainda tivemos um caso de um importantíssimo julgamento que foi adiado no próprio dia, com toda a gente que já tinha deslocado ao tribunal. Temos muitas situações de, por exemplo, agora que tivemos também um processo em que o nível de confronto entre o juiz de instrução e o Ministério Público atingiu pontos que, a meu ver, deveriam ter um esclarecimento, e também quanto a estes casos que se verificam e que, no fundo, a meu ver, resultam de um deficiente controlo das situações, porque, pura e simplesmente, é muito fácil nós estarmos a acusar o sistema. Mas a verdade é que, sempre que existe um perigo de fuga, é possível tomar as medidas de coação necessárias para evitar essa fuga. Se for o caso de uma fuga para o estrangeiro, nem é necessário tomar medidas muito elevadas, basta mandar entregar o passaporte. E, portanto, tudo isto resulta, a meu ver, de um deficiente funcionamento da nossa justiça e também uma grande falta de transparência para a opinião pública, que é isso que me preocupa, porque seria de esperar, quando existem casos que provocam grande perturbação na opinião pública, que houvesse uma explicação por parte dos responsáveis pelo sistema da justiça, a Procuradoria-Geral da República, o Conselho Superior de Magistratura, a explicar o que é que se passou, em que termos, e a verdade é que não se verifica nada disso. O que nós assistimos, pura e simplesmente, é uma grande perturbação em que até se chega ao Parlamento a discutir processos judiciais, o que, a meu ver, não é saudável, mas a verdade é que as entidades do sistema de justiça, que, a meu ver, teriam o dever de explicar o que está a passar, acabam por não dar essa informação. Isso parece-me pode ser muito perturbador para os cidadãos, e por vezes também assistimos a posições que me parecem absolutamente absurdas. Eu acabei de ouvir o Sr. Presidente dos Sindicatos, mas Estados do Ministério Público, a solicitar que fosse anulado o recurso suspensivo para o Tribunal Constitucional. Bom, isso implicaria, e com o argumento que não estaria em causa a matéria de facto, mas a verdade é que, pela aplicação da lei, podem estar em causa provas ilícitas. Portanto, uma pessoa poderia ter, com base numa interpretação da lei, estar condenado com base numa prova nula no nosso sistema, e a verdade é que poderíamos, contra o que a Constituição diz, estabelecer uma prisão ainda antes de verificar o trânsito em julgado, quando a presunção de inocência dura até o trânsito em julgado. Portanto, nós não podemos, pura e simplesmente, a propósito de deficiências do funcionamento da justiça, querer pôr em causa, no fundo, as próprias garantias que existem, porque, deve-se dizer, ao contrário de muita gente julga, o nosso país tem muito poucas garantias em processo penal. Ainda estamos a ter até uma ação de incumprimento por parte da Comissão Europeia, por não estarmos a transpor corretamente as diretivas que dão garantias aos arguidos em processo penal. Portanto, por esse motivo, o que nós vemos muitas vezes assistir é deficiências de funcionamento da gestão processual e das próprias decisões, e depois o resultado é tirar as culpas para as leis que dizem que têm costas largas. Basta ver, por exemplo, o caso dos megaprocessos. Hoje em dia é perfeitamente possível separar os megaprocessos. Não há nada no Código Processo Penal que impeça que se faça uma gestão processual e que se separem os processos. A verdade é que insiste sem querer gerir a situação dos megaprocessos, mas a culpa é da lei que está nestes termos. E por isso eu acho que, de facto, nós temos um sistema de justiça muito eficiente. Acho que a opinião pública está perturbadíssima com o que está a passar no nosso sistema da justiça, mas também o que eu verifico é que ou não se vai ao fundo dos problemas analisando o que é que se passa. Por exemplo, na investigação criminal, ninguém diz que nós perdemos um terço dos investigadores criminais nos últimos anos que foram cortados. Isso, pura e simplesmente, é uma questão de falha de meios. Mas depois vai tudo falar da lei e de julgar que uma simples alteração legislativa vai resolver os problemas, que não vai. Isto é que, de facto, o grande problema que nós temos é que nós não vamos ao fundo dos problemas, efetivamente, e depois atiramos as culpas para o legislador que tem costas largas ou fazem-se discursos a pedir a supressão das garantias de defesa, que seria, no fundo, a colocar o país praticamente a deixar de ser um Estado de Direito, quando nós já estamos a ser mal vistos na União Europeia, precisamente pela deficiência de garantias que temos no nosso processo penal. E por isso parece-me, de facto, que, a meu ver, os órgãos de soberania têm que se preocupar com estes assuntos, mas têm que se preocupar não é propriamente com o que se passa num processo, mas sim precisamente com o funcionamento do próprio gestão processual. E quanto aos processos em causa, eu acho que é mais que tempo de os órgãos responsáveis pelo Ministério Público e, pela Judicatura de darem explicações à opinião pública sobre o que se está a passar e o que é que se passa que provoca toda esta perturbação.
É difícil colocar esta questão sem falar concretamente deste caso, mas vamos tentar. A propósito deste caso, mas não será apenas no caso Rendeiro, temos escutado a argumentação de que o sistema está a funcionar, não há aqui uma deturpação do nosso sistema legal, porque desde que uma pessoa vá cumprindo todas as regras que lhe são aplicadas ao longo do processo, depois não se pode dizer o senhor não se pode ausentar para o estrangeiro. Aceita este argumento?
Não, não aceito, porque pura e simplesmente há sempre situações, repare, só o facto de haver umas novas condenações é algo que pode levar a rever as medidas de coação. E neste caso também, segundo, enfim, eu não quero falar do processo porque eu não comento casos concretos, mas já vi surgir informações de que havia denúncias de riscos de fuga. Ora, nestes casos, precisamente, é necessário atuar e se está previsto na lei que as medidas de coação devem ser reavaliadas, com certeza que essa reavaliação tem que ocorrer. E devo dizer, não há medida de coação mais simples e que não provoca nenhum dano ao arguido, por muito que ele se tenha comportado bem, do que mandar entregar o passaporte, se ocorrendo alguma... Ou seja, não estou a falar de prisão preventiva nem de prisão domiciliária. Uma medida tão simples como entregar o passaporte, que a pessoa já não pode ausentar-se do país nestas condições. E precisamente por isso, parece-me, de facto, que nós... Estamos perante casos em que se colocam questões de decisões, pura e simplesmente não podemos vir dizer não, mas isto é o sistema que não podemos alterar e que não podemos rever. Então para que é que está prevista a revisão periódica das medidas de coação? Não será com certeza para todo momento elas serem reavaliadas. Portanto, ora bem, precisamente por esse motivo é que me parece que neste quadro acho que quando existe alguma situação que se pode aparecer como risco de fuga, naturalmente quer o Ministério Público deve propor a revisão, quer o próprio juiz pode tomar uma outra medida. Portanto, como se disse, há muitas medidas que não são detentivas neste âmbito. Portanto, deve-se dizer, enfim, como disse, eu custa-me um pouco a perceber que alguém que já está condenado à prisão efetiva tenha direito a circular pelo mundo todo. Portanto, isso é algo que naturalmente suscita algumas dúvidas a este propósito. Mas, como se disse, eu defendo a presunção de inocência e o que está previsto na nossa Constituição até ao trânsito em julgado. O que não quer dizer, no entanto, que não se deva fazer uma reavaliação das medidas de coação que estão a ser decretadas. Claro que, a meu ver, não deve passar pela prisão preventiva, ao contrário do que foi aqui defendido, porque acho que isso seria uma brutalidade e, como se disse, enquanto a pessoa não estiver definitivamente condenada, presume-se inocente. Agora, nada impede, naturalmente, que se tome outro tipo de controlo relativamente a este tipo situações. E grande parte do que se está a passar, como disse, é de falta de recursos do próprio sistema. Não tem a ver com as leis nem com a forma como estão construídas.
E obrigado.
Tem a ver com um péssimo funcionamento.
E obrigado, Sr. Bastonário, por nos ajudar também nesta reflexão. Já estou aqui a ultrapassar o tempo desta primeira parte do Fórum TSF, análise do Bastonário da Ordem dos Advogados. Peço desculpa ao Nuno Loureiro e ao António Couto que não vamos conseguir escutar aqui na primeira parte do Fórum TSF, mas vamos ligar-lhes na segunda parte do Fórum. A maior parte do espaço desta segunda parte do Fórum TSF será dedicada à opinião dos nossos e das nossas ouvintes.
Onze da manhã, 9 minutos, retomamos o Fórum TSF, edição de Manuela Cássio, produção de Fernanda Oliveira.
retomamos aqui este debate no Fórum TSF, que tem como ponto de partida toda a polémica em torno da fuga do ex-banqueiro do Banco Privado Português. João Rendeiro fugiu para o estrangeiro e diz que é um ato de legítima defesa perante uma justiça injusta. Ontem no Parlamento ouvimos pedidos para que este caso seja julgado, ou melhor, investigado até às últimas consequências, para que se apurem eventuais responsabilidades. Queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes neste debate. Este caso afeta a imagem que têm da justiça? Ele deve, de facto, ser investigado até às últimas consequências? Que opinião têm? Que lições devemos tirar daqui? Precisamos de repensar a eficácia das leis e a forma como são aplicadas pelos tribunais? Na primeira parte do fórum já ouvimos, para além dos nossos ouvintes, a opinião do Procurador Adão Carvalho, que é o Presidente do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público, também do Bastonário da Ordem dos Advogados, Dr. Luís Mendes Leitão. Convidámos também para esta reflexão o Juiz Desembargador Manuel Soares, que é o Presidente da Associação Sindical dos Juízes Portugueses, mas não teve disponibilidade para participar na reflexão que hoje aqui fazemos. Retomamos, tal como prometido, o debate com a opinião dos nossos ouvintes. Bom dia, Nuno Loureiro, é decorador, ligando de Lamego. Qual é a sua opinião?
Bom dia ao Fórum. A minha opinião sobre este caso é assim. Em primeiro lugar, a grande culpada disto tudo é, eu penso que é a Ministra da Justiça, porque em 6 anos não faz uma reforma da Justiça, é a principal culpada. Relativamente ao que se passou ontem no Parlamento, é muito fácil de perceber. Toda a gente criticou, mas todos têm culpa, porque o órgão que faz as leis é a Assembleia da República, não é? E automaticamente, pois é o órgão supremo em termos de legislação em Portugal. Agora é assim, ele fugiu porque teve todos os mecanismos e a falta de investimento na justiça e tudo isso leva a que haja a famosa justiça dos ricos e dos pobres, ou seja, este senhor é rico, teve capacidade para ir embora, e se for um pobre não tem capacidade para ir para a filtra, que é mesmo assim. Infelizmente é o país que temos, porque o próprio sistema que temos em Portugal, em termos de justiça, a falta de investimento, um sistema informático caótico e obsoleto, tudo isso permite com que não seja eficaz. Ponto final, parágrafo. É mais fácil investir na TAP ou na Carris para satisfazer lobbies esquerdistas, que é o facto que o país está a ser governado por um bando de gente que não tem sentido de Estado. Basta ver o que se passou até com ministros da administração interna, da militar, das Forças Armadas e tudo, são N de casos, e aí acho que a comunicação social, que recebeu os 15 milhões, deve fazer efetivamente o seu papel, ser isenta, idónea, e procurar investigar, porque vocês têm meios e mecanismos para fazer isto, para denunciar, para fazer corado de vergonha, todo este governo, sem escrúpulos, que vergonhosamente vai permitir que os ricos tenham a sua justiça à sua medida e que o pobre cumpra apenas de 18, 15 e 16 anos. Esta é a verdade que se diz, é só isso que eu tenho a dizer.
E fica a opinião do Nuno Loureiro, que nos liga de Lamego, e que refere-se à questão do ministro o ministro da Defesa, que aliás foi tema de debate e de reflexão ontem aqui no Fórum ATSF. Bom dia, António Couto, empresário, liga-nos de Rio Tinto. Bem-vindo também a este debate.
Ora viva, bom dia, Dr. Manuel Acácio, ao Fórum. Isto é assim. O sistema está mal, é verdade que isto está mal há muitos anos e nunca houve ninguém responsável que queira realmente fundar, portanto, que tentem mudar as leis, mas isto aqui é uma coisa que as pessoas tinham que pôr em cima da mesa. Quem tomou a decisão, se calhar também tinham que ser investigados, porque é o seguinte, porque a partir do momento que já havia muitos indícios que realmente esse senhor que tinha, portanto, pegado naquilo que não era dele, esse senhor, para já, e como já foi aqui dito no fórum, o passaporte seria automaticamente, portanto, apreendido, e mesmo assim tinha que ser vigiado, porque um juiz que sabe perfeitamente que havia muitos índices que realmente que levavam a isso, dada a liberdade para ele realmente fazer e andar por onde ele quiser, das duas uma, ou há muita incompetência, ou é muito... muito imbecil, quer dizer, muito ingênuo. Agora dizer assim, agora também é preciso ver que este senhor saiu, e não saiu sozinho, ele foi ajudado por muita gente, atenção, que eu não me acredito, o senhor João Rendeiro, que não tomasse a decisão sozinho, foi indicado por muita gente para saber o que é que ele havia de fazer, mas eu continuo a dizer, o problema, a nossa justiça não está má, está péssima. Mas quem decide, que neste caso são os juízes, tem muita culpa no cartório, porque muitas das vezes, se um desgraçado rouba um quilo de arroz ou um pacote de leite, é julgado e vai logo preso e fazem ali uma festa dos diabos, estes senhores roubam milhões. E agora temos aqui este caso, por exemplo, do Ricardo Espírito Santo, que foi, por exemplo, que é outro caso que vai dar o mesmo. Se vocês daqui a uns meses, ou daqui a 2 anos, que isto é devagarinho, vocês vão ver que este senhor foi à Itália, não pode ir aos julgamentos porque tem Alzheimer e costuma andar e tem idade. Mas para ir para a Itália já não tem Alzheimer, já não é idade nem nada. Este senhor anda-se a preparar para que um dia qualquer fazer exatamente o mesmo. Olha, obrigada pela...
Não tenho que agradecer, António Couto. Agradeço a sua participação e todos os outros e outras ouvintes que participam aqui neste debate. A opinião e o receio que nos deixa o António Couto, empresário que está em Rio Tinto. Vamos ao encontro José Passos, está no Porto, é técnico químico. Bom dia.
Bom dia, Sr. Manuel Acácio. Não sei se devo tratar por Sr. Manuel Acácio ou Dr. Manuel Acácio.
Chega Manuel Acácio. Nem okay, senhor, nem quando... doutor, não é preciso nada disso.
Perfeito, então, porque o que permita-me, num país ou num povo que somos, que só temos doutores, professores, atores, atrizes, empresários, tudo isto tem a ver não com política, não com partidos, com nada disso. Vejamos, aqui no país em que vivemos, tudo é ilibado e começa exatamente por quem faz as leis, por quem está na Assembleia, porquanto há interesses que não vêm ao de cima. Não vêm ao de cima. E se nós virmos juízes, deputados, escritórios de advogados, tudo isto é uma teia que só existe porquanto quem manda ou quem pode decidir não quer verificar. Então reparemos, BNP, BPP, Ricardo Salgado, Armando Vara, toda essa gente, não é o caso Submarinos, nunca soube, não, ninguém, digamos, é uma neblina em tudo que sucede neste país. E quem rouba, efetivamente, quem rouba, não é questão que fugiu. Porque se fugiu, o senhor que fugiu agora, é porque tem dinheiro em algum lugar para viver. É os Valls e Azevedos, é os Vieiras, é os Pinto da Costa, é quem sabe, Pinto da Costa não, porque é do meu clube. Mas toda essa gente...
E a Vieira também não fugiu.
Sim, não, mas não é questão de fugir. É questão que toda essa gente... Eu ainda aqui há uns anos vi uma pessoa que foi, presumivelmente, estaria culpada ou com uma ação de um assassinato mandatado ou o que é que seja no Brasil, a passear livremente em Portugal. Estava num lugar onde eu estava e eu achei estranho. Ou seja, como o anterior senhor falou, roubar uma galinha para comer imediatamente é executada a pena, é julgado, vem nas CMTVs da vida, começa logo na forma como se divulga a informação neste país, em que é assim, digamos, o indivíduo roubou uma galinha, foi preso. Agora, repare, o senhor Vieira, o senhor Rendeiro, o senhor do BPN, o senhor do não sei, o que é que lhes aconteceu? O senhor Cavaco Silva, o senhor Sócrates, o que é que lhes acontece? Nada, rigorosamente nada. Porquanto, justiça seria fazer esses senhores, os senhores Altino Moraes, tantos outros, justiça seria pôr essas pessoas em liberdade sem dinheiro. Ou seja, a mim, como cidadão, não me interessa que essas pessoas estejam presas com privilégios em cadeias 5 estrelas, com SPA, o Sr. Altino Moraes até emagreceu e todas essas coisas, mas que os deixem em liberdade, recuperem o dinheiro que roubaram a todos nós, mas os deixem em liberdade sem nada.
Fica então... Pronto, fica essa proposta, José Passos, a marcar também o debate que hoje aqui fazemos. Bom dia, Dipanda Silva, é diretor de empresas, Liga-nos Lisboa. Qual é a sua opinião?
Bom dia, Sr. Acácio. Antes de mais nada, o que eu quero dizer é muito simples. Eu há cerca de mais ou menos de uma semana vou contar desta maneira uma história. Fui multado pela EML em Lisboa por ter estacionado o meu carro de maneira inconveniente ou incorreta, de acordo com o código da estrada. Rebocaram-me o carro e tive que pagar 150€ para tirar o meu carro. O que eu quero dizer aqui, e não estou aqui mandatado pelo Sr. João Rendeiro, o que eu quero dizer aqui é muito simples. Se o Sr. João Rendeiro é culpado e tem que pagar, que todos os outros da banca portuguesa, e não só, como os vários ouvintes já falaram, da política, ao futebol, todos os outros que ou cometeram um crime ou foram condenados, a meu ver, devem ser culpados. Porque se eu fui culpado por ter estacionado mal o carro, o Sr. Acácio, se também, Manuel Acácio, se estaciona mal o seu carro, também vai ter que ser culpado. Verdade ou mentira?
Se a polícia vir?
Se a polícia vir, boa. Essa é boa. Então é o mesmo sentido aqui. Se o Dr. João Rendeiro é culpado dos crimes que cometeu, todos os outros têm que ser julgados da mesma maneira, nos mesmos tribunais, todos os outros terão de ser culpados, deverão pagar. E a minha questão é simplesmente esta. Se o João Rendeiro é culpado, todos os outros são culpados, devem todos ser julgados nas mesmas instâncias e da mesma maneira.
Obrigado.
E assim sim se faz justiça no nosso país.
Obrigado.
Não dizer que é culpado, que é culpado, que é culpado, mas depois não se diz nada. E o jornalismo deverá também falar dessa maneira e dessa forma, para que seja mais claro para toda a gente que está a ouvir e, se calhar, fazer-se realmente justiça. Obrigado ao Fórum.
Obrigado, Ivan da Silva, pela sua participação também aqui neste Fórum TSF, que ia falar de justiça. Temos falado também aqui de políticos e de outras pessoas. Ora, têm existido algumas condenações, algumas destas pessoas, como é que se diz, pessoas politicamente expostas. De facto, algumas delas estão neste momento na cadeia porque foram condenadas e estão a fugir. E estão a cumprir prisão, ao contrário de João Rendeiro, que fugiu do país, dizendo que fugiu num ato de legítima defesa perante uma justiça injusta. Bom dia, António Costa. Estamos aqui perante um caso que quase poderia dar um daqueles filmes e com séries e sequelas na televisão.
Muito bom dia, Manuel, e bom dia a todos os ouvintes. Enfim, para responder diretamente à pergunta lançaste neste fórum, é muito evidente que a credibilidade da justiça sai muito danificada deste processo. Aliás, enfim, este fórum é prova disso. Enfim, nós nem quero generalizar nem transformar o fórum numa sondagem, mas é evidente que uma situação como a de João Rendeiro, que era, eu não digo previsível e óbvio, é fácil dizer agora que era previsível, mas já há 3, 4, 5, 6 meses, há um ano, era pelo menos aconselhável que os juízes, os vários, porque não é só um, o João Rendeiro, aliás, estava em 4 processos, um foi absolvido, o que deita por terra a ideia de que é uma grande conspiração contra ele, porque num caso da chamada privadas financeiras, João Rendeiro e os seus colegas de administração até foram absolvidos. Noutros 3 casos foram condenados, estão em processos diferentes, num já transitou julgado, noutros não, noutros ainda está na primeira instância. Ora, foram vários juízes que nos últimos meses, enfim, diria no último ano, depois de se tornar claro que a sentença que acabaria por chegar ao Tribunal Constitucional seria, obviamente, efetivada, porque não havia razões para recurso ao Tribunal Constitucional, a não ser ganhar tempo, seria aconselhável que tivessem tomado medidas de precaução. Enfim, eu começo a ver, e nas últimas 24 horas foi interessante ver isto, que é, o caso afeta a credibilidade da justiça, porque a justiça e os juízes, não estou a falar da política, os juízes em concreto, não acautelaram medidas de coação que impedissem este desfecho. E não era preciso a prisão preventiva, não era preciso, digamos, medidas de coação da liberdade, que devem ser medidas absolutamente extremas e obviamente só devem ser executadas depois de uma decisão em tribunal, na condenação ela própria. Mas medidas preventivas não precisava de ir tão longe. A proibição de sair do país, obrigação de entregar passaporte, obrigação de se apresentar semanalmente num posto da sua residência, por exemplo, eram medidas que permitiriam um controle muito, muito apertado de João Rendeiro, enquanto não havia uma decisão, nomeadamente estas últimas do Tribunal Constitucional e de recursos e mais recursos para a sua efetivação e para que a pena de mais de 5 anos transitasse em julgado. Ora, a Justiça não tomou isso e, pior, nas últimas 24 horas, isso é que é verdadeiramente mau e cria esta indignação que nós ouvimos esta manhã, cria uma frustração enorme de quem olha para a Justiça e vê uma Justiça a dois tempos, não é? Uma Justiça para poderosos e outra para o cidadão comum, embora eu tenha a reconhecer, e é preciso recordar, porque é muito fácil, perante estes casos, generalizar. Nós tivemos Armando Vara detido, foi condenado, apresentou-se na prisão e está a cumprir pena. Oliveira Costa, idem. Enfim, nós temos
Duarte Lima?
Casos, Duarte Lima, nós temos tido casos que desmontam essa tese, que volta a ganhar expressão por causa do caso Rendeiro, de que os poderosos estão a salvo. Não estão a salvo. O tempo é muito demorado, o nosso sistema é muito garantístico e, obviamente, permitindo muitos recursos e partindo sempre da presunção de inocência até trânsito em julgado de uma decisão, permite que quem tem poder económico possa usar os recursos até ao limite, coisa que pessoas com menos capacidade económica obviamente não conseguem, mas a verdade é que pior do que as não decisões que levaram à fuga, porque a fuga responsabiliza só João Rendeiro. João Rendeiro é um fugitivo à justiça, não há forma de o dizer. E ontem, aliás, o advogado João Rendeiro prestou um lamentável papel na TVI, numa entrevista em que tentava justificar, sobretudo, o seu próprio papel e até atacando jornalistas de uma forma bastante despropositada. Mas a reação nas últimas 24 horas, estava eu a dizer, é muito negativa e aprofunda, cava ainda mais esta falta de credibilidade da justiça, que é a justiça a defender-se. Leia-se o Conselho Superior de Magistratura, que no fundo tem a tutela, entre aspas, porque obviamente os juízes são independentes, mas a tutela, digamos, sobre os juízes, preferiu, e que tem obrigações de avaliação ética, deontológica, profissional dos juízes, preferiu primeiro calar-se para depois dizer que os juízes são independentes e ninguém controla os juízes. Ora, não é isso que se pede ao Conselho Superior da Magistratura. É que aproveite este caso, faça o alarme social que existe e avalie os passos que sucederam e onde é que o sistema falhou. Ponto 2. Começa a ver das estruturas, nomeadamente sindicais, dos juízes, a passar a responsabilidade para o poder político, como se fosse necessário mudar a lei, ou como se a lei que existe não tivesse permitido impedir o que aconteceu. Ora, eu quero recordar aos nossos ouvintes, e a ti também, Manuel, no dia 22 de setembro, portanto, não foi há muito tempo, infelizmente, mas houve quem chamasse a atenção por requerimento um dos três juízes que estão nos processos de João Rendeiro, de que o risco de fuga era absolutamente evidente e pedia que as medidas de coação sobre João Rendeiro fossem revistas para impedir a fuga. Foi no dia 22 de setembro, mas foram advogados do próprio BPP, enfim, da Comissão Liquidatária do BPP, que foi, digamos, a entidade que gera, se quiseres, em linguagem mais popular, os despojos do BPP, do Banco Privado Português, e que ainda tem lá muito dinheiro para devolver.
O advogado Paulo Saia Cunha.
Também, exatamente, da Quatro Casas. Mas chamaram a atenção e fizeram um relato muito exaustivo e muito claro do que é que se passou nos últimos ano e meio, 2 anos, sobre as viagens do Rendeiro, sobre a não comparência em momentos absolutamente decisivos de decisão do tribunal. Eu próprio, devo dizer, tive a oportunidade de entrevistar no TV João Rendeiro em abril deste ano, à data, com o nosso colega Vasco Rosendo. À data, nós pedimos a entrevista por duas razões. Porque eu tive conhecimento que ia ser lançado um livro de João Rendeiro, em que o João Rendeiro ia contar a sua verdade, enfim, a sua narrativa, também tem direito a ela, cumprir a lei e apresentar-se na justiça, não lhe retira, digamos, a independência ou a legitimidade de fazer as críticas que quer fazer à justiça e se sentir vitimizado. São duas coisas compatíveis. João Rendeiro escolheu seguir o pior dos caminhos. Mas nessa entrevista, que surgiu no contexto desse livro e no contexto editorial de que já se antecipava uma detenção ou um mandato, uma ordem para que João Rendeiro se apresentasse na prisão para cumprir a pena que tinha sido condenado, entendemos, digamos, fazer essa entrevista. João Rendeiro aceitou a entrevista não teve condições absolutamente nenhuma, mas convido todos os nossos ouvintes a ver a entrevista e eu a rever, está em qualquer box perto de si. Foi uma entrevista dura e, a determinado momento, colocamos a seguinte questão a João Rendeiro. Vai entregar-se por livre vontade numa prisão quando houver trânsito a julgado dessa decisão, ou vai esperar que a justiça, digamos, imita os mandatos e, digamos, vá buscar, enfim, para usar também uma fórmula simples. A resposta, de facto, vista à distância, é muito reveladora. Obviamente, à data, não podia supor, nem adivinharia que se preparava para fugir, mas que tem claro para mim que a decisão de fuga já estava pensada há muitos meses e preparada há muitos meses. João Vender diz: eu sou um homem livre, tenho um espírito livre, vou a seu tempo dizer e tomar a decisão que tenho que tomar. Ora, as várias decisões, nomeadamente que os advogados do PPP remeteram em requerimento para o tribunal, e o relatório é tão evidente, e para os juízes que acompanham o processo, é tão evidente que era necessário acautelar o risco de fuga, e que o risco de fuga não era um risco abstrato, mas um risco muito concreto. João Rendeiro não tinha emprego há muito tempo, mas tinha sinais exteriores de riqueza óbvios e evidentes, motorista, carro, frequentava o Ritz com muita regularidade.
Viagens para o estrangeiro?
Tinha bens, viagens para o estrangeiro, não tendo rendimentos, de facto, tinha esses sinais exteriores de riqueza, por um lado, e depois foi, digamos, conseguindo ter meios para fazer recursos sobre recursos. Os seus bens estavam absolutamente penhorados. O Rendeiro não tem filhos e, portanto, não tinha nada que o prendesse do ponto de vista, digamos, até mais emocional, e essas coisas, como nós sabemos, também pesam, e pesam muito na vida das pessoas. E, portanto, os riscos eram evidentes, eram concretos, não eram abstratos, e a lei atual permitia, ao contrário do que sugerem agora, numa lógica muito corporativa, os representantes dos juízes, os representantes sindicais dos juízes, permitia que tivesse sido tomada uma decisão. O pior que os juízes, nomeadamente o Conselho Superior da Magistratura, pode fazer na sequência disto é meter a cabeça debaixo da areia, não é? E fazer de conta que não se passou nada e que está tudo bem e que não aconteceu nada. Acho que seria uma boa oportunidade para se credibilizarem, assumindo que não foram tomadas, porque é evidente que não foram tomadas as medidas corretas. João Rendeiro, é bom recordar, foi para Londres de forma absolutamente legal e informou que ia para Londres. Por sinal, enfim, uma nota rápida, informou que ia para Londres no início de setembro, já depois de estar em Londres. No dia seguinte a estar em Londres, informou que ia para Londres. Deu como residência de contacto, que é obrigatório quando existem processos e há termo de identidade e residência, a Embaixada de Portugal em Londres, que é, no mínimo, estranho. Já o tinha feito meses antes na Costa Rica, dando também o consulado da Costa Rica como referência de residência. Ora, acho que a Justiça, os juízes e o Conselho Superior da Magistratura, em vez de começarem a atirar para os políticos, que terão os seus problemas, e isto obviamente são coisas que se interligam, mas neste caso em concreto, para responder a este caso em concreto, fazerem uma reflexão pública e partilharem o que é a avaliação do que aconteceu e do que obviamente não deveria ter acontecido.
E obrigado, António Costa. Fica o ref que nos deixa o diretor do ECO Economia Online, ajudando-nos também nesta reflexão. Vamos agora ao encontro do advogado Jorge Martins, do Liga do Porto. Bom dia.
Bom dia. Obrigado pela participação. Eu queria dizer o seguinte. Obviamente que me choca bastante a fuga do João Rendeiro às malhas da justiça. Ao fim e ao cabo, não. Ele foi condenado. Ele foi julgado e condenado pelo nosso sistema judicial, com todas as suas garantias de defesa, e, portanto, deveria ter havido um cumprimento de pena. Mas o que é certo é que, como é óbvio, a justiça tem uma gritante falta de meios a todos os níveis. Os seus magistrados judiciais, os seus funcionários, as instalações, etc. Por outro lado, esta falta de meios está claramente ligada àqueles políticos que ontem, nos vários meios de comunicação social, se exaltaram, se, se, disseram que não podia ser, que era preciso haver responsabilidades, quando são eles próprios, na Assembleia da República, a fazer as leis e não conhecem, pior que isso, não conhecem o dia-a-dia dos tribunais. Não sabem que todos os dias a justiça é um rolo compressor, não para o João Rendeiros deste país, mas para milhares de pessoas que não têm a mínima hipótese de poder ter um caso concreto bem defendido em tribunal de acordo com as regras. Eu quando entro num tribunal e por vezes vejo aquelas estátuas que representam a justiça vendadas e com a balança na mão, às vezes...
E a espada na outra?
Perdão?
E a espada na outra?
E a espada na outra. Às vezes sorriu porque dá-me a sensação de que ela, a venda não quer dizer a imparcialidade. A venda quer dizer que ela é cega, que ela não vê. Porque a verdade, muitas vezes, dentro dos tribunais, ficou na espuma dos dias. E aquilo que lá dentro se passa, a maior, muitas vezes, não sempre, verdade seja dita, mas muitas vezes, é qual é a história que é melhor contada e qual é aquela que vai credibilizar melhor para depois haver uma decisão. Por outro lado, falou-se aqui muito e tem-se falado ontem da questão dos prazos suspensivos para o Tribunal Constitucional. Eu acho que isso é uma falsa questão. Porque já antes do Tribunal Constitucional, no Supremo Tribunal de Justiça, o Supremo tem a possibilidade de emitir traslados, ou seja, em linguagem mais comum, emissão de certidões, para cumprimento antecipado de pena, quando ainda há recursos a correr no Supremo Tribunal e não antes do Tribunal Constitucional, portanto, num nível ainda inferior. Por outro lado ainda, choca-me bastante, nestas matérias todas, o valor exagerado que se dá à questão patrimonial ligada ou não ligada à questão pessoal. Eu lembro que aqui há décadas atrás houve um caso chocante daqueles miúdos que faleceram, que morreram nas piscinas Salve Verde do Restelo, em Lisboa, por via da falta de condições que as piscinas tinham. E houve um senhor juiz, ou uma senhora juíza, não recordo agora, que teve a coragem necessária de dar àqueles pobres pais uma indemnização decente. Uma indemnização decente. E o Estado recorreu dessa decisão e o Supremo Tribunal, ou a relação, não recordo agora, nem quero estar aqui a acusar.
Mas é um caso que já tem 25 anos.
Exatamente. Baixou a indemnização, salvo ver, para metade. Para metade. Mas quanto é que vale a vida humana nessas matérias? Por outro lado, o próprio Estado, aquele Estado que na Assembleia da República faz as leis que gerem a justiça neste país, porquê que o Estado há de ser regulado sempre em primeiro lugar nas indemnizações a receber? Houve uma notícia ontem que passou muito despercebida acerca da comissão liquidatária do BPP, do Banco Privado Português, que está lá há 10 anos, e eu não discuto se está a fazer um bom papel ou um mau papel. Presumo, tenho que presumir que está a fazer um bom papel. Mas ontem houve uma pequena notícia que disse claramente que o Estado, que tinha lá 400 ou quase 500 milhões de euros no BPP, recebeu quase nem na íntegra esse dinheiro. Aquelas pessoas que ontem se manifestaram em frente à antiga sede do BPP tinham razão. Porquê é que o Estado recebeu esse dinheiro e os outros não recebem? A que propósito é que o Estado deve ser regularizado, por exemplo, em processos de insolvência ou nomeado em processo de insolvência, como tendo o direito a receber primeiro que todos os outros? Ou os bancos com hipotecas? Não faz sentido. Não faz nenhum.
E ficam também esses dados aqui a marcar a sua reflexão. Obrigado, Dr. Jorge Martins. O contributo importante deste advogado nos liga do Porto, ajudando-nos também neste debate. Bom dia, professora Susana Coroado, lidera a Associação Cívica Transparência e Integridade. Conhece bem o funcionamento da nossa justiça. Fica surpreendida com o desfecho deste caso?
Fico. Acho que apesar de nós termos uma justiça lenta e com demasiadas possibilidades de determinados arguídos com recursos poderem colocar várias pedras na engrenagem, fico surpreendida porque na realidade havia vários indícios de que isto podia acontecer. O BPP já tinha avisado os tribunais de que isto podia acontecer. Paulo Moraes e João Paulo Batalha, antigos dirigentes da associação, também já tinham pedido esclarecimentos sobre esta matéria. João Rendeiro andava a passear-se e, na minha opinião, a testar as águas, a ver até que ponto é que podia sair do país às vezes que quiser, sem o mínimo de controle. Portanto, houve aqui uma clara falha daquilo que, em relação àquilo que poderia acontecer.
Tanto quanto podemos analisar e com o conhecimento que temos, que é limitado, essa falha de que falta será na legislação que temos, na forma como ela é lida e aplicada?
Bom, isso é o que os Conselhos Superiores das Magistraturas vão ter que apurar e que dizer publicamente. É onde é que está o problema, o que é que falhou e como é que no futuro isto pode ser evitado. E, portanto, aí vamos perceber se é uma questão da aplicação da lei, se é uma questão da lei em si. Agora, importa não esquecer que João Rendeiro não é o único arguído que pode fugir do país. Nós temos outros arguídos que ou têm outros passaportes ou que têm saído do país à vontade. E, portanto, isto pode voltar a acontecer a qualquer momento.
E para não voltar a acontecer a qualquer momento, o que é que seria importante fazer, doutora Susana Croado?
Bem, eu acho que é fundamental começar a fazer avaliações de risco em relação ao comportamento destas pessoas, até porque há variáveis que não estão dependentes de Portugal e que podem potenciar este tipo de comportamentos. Vejamos que é fácil para alguém com recursos colocar a sua riqueza no estrangeiro e, portanto, é bem possível que João Rendeiro e outras figuras tenham o seu dinheiro em offshores e que as autoridades portuguesas não saibam. E, portanto, a partir desse momento ele pode reconstituir a sua vida em qualquer outro país. E também vivemos num mundo que vários países vendem passaportes por algumas centenas de milhares de euros e, portanto, nós não sabemos se João Rendeiro ou outros arguídos não terão comprado um segundo passaporte noutro país e, portanto, não precisem, a partir daqui, do passaporte ou da documentação portuguesa para nada. E, portanto, tendo em consideração estes riscos globais, é fundamental que as autoridades comecem a aplicar avaliações de risco nestes casos.
Obrigado, doutora Susana Croado, presidente da Associação Cívica Transparência e Integridade. Deixamos aqui alguns alertas. Casos destes podem repetir-se. É necessário que o sistema judicial seja mais eficaz e atento neste tipo de casos. Bom dia, Jaime Alves. Trabalho no setor da hotelaria. Liga-nos de Chaves. Bem-vindo ao Fórum TSF.
Olá, Sr. Manuela Cássio. Bom dia ao Fórum. Olha, Sr. Manuela Cássio, muito honestamente, não sei porque é que as pessoas estão admiradas com o que aconteceu no senhor João Rendeiro, porque não, senhor, não é um crápula.
Desculpa, não podemos usar esses termos.
Não, mas é verdade, é verdade. Não sei porque estão dominadas, se este país é permissivo a todos os níveis para que isso aconteça. O João Rendeiro está a curtir lá fora e deu uma grande tapa a todos nós, desde logo ao sistema judiciário português e ao Estado português. É uma vergonha. Eu não sei muito honestamente, Sr. Manuela Cássio, não estou a ironizar, se hei de lamentar ou se hei de dar os parabéns ao João Rendeiro, porque, de facto, é preciso viver num país de bananas, governado por sacanas, para que isto aconteça. Eu estou muito indignado com isto, Sr. Manuela Cássio, porque eu tenho um irmão que está nos Estados Unidos há 32 anos, farta-se de trabalhar para poder, com o sacrifício do seu trabalho, juntar algum dinheiro. É lesado do Banif em 400 mil dólares e não se faz nada, não se resolve nada. E depois vemos estas situações já acontecerem, como é que pessoas como o meu irmão e tantos portugueses que estão a sofrer por terem sido roubados, como os lesados do Banif, já disse, os lesados do BES, do EPP, etc., como é que essas pessoas estão a sentir num momento como este? Que credibilidade junto dessas pessoas é que o Estado português tem e o sistema português tem? Eu não compreendo. Não compreendo como é que isto acontece. Mas compreendemos todos nós, porque, como disse no início da minha intervenção, este é um país de tal modo permissivo que permite, passa a redundância, que estas coisas aconteçam.
Fica clara a sua opinião e a revolta que nos deixa aqui Jaime Alves, segundo este nosso ouvinte nos Liga de Chaves. Bom dia, José Reis, está reformado, liga-nos da Pampilhosa da Serra. Qual é a sua opinião?
Muito bom dia. A minha opinião é que, na realidade, as pessoas que estão a dirigir o país, que têm dirigido o país, estes sucessivos governos, em termos de leis, de enquadramento de leis, que não permite a senhores terem a porta aberta para ir embora com os dinheiros do nosso país, é que permite, e a fazer tanta falta a tanta gente, é isso, é que permite tudo isso. Os nossos sucessivos governos, infelizmente, não têm feito lei que permita aos tribunais agirem. É verdade que os tribunais têm havido um outro deslize, mas isso acontece em todas as áreas de trabalho, e, infelizmente, porque são casos só pontuais, porque na realidade, fora disso, até vemos por vezes agirem. Agora, eles não conseguem fazer milagres, já que as leis têm, está mais que visível, deixam uma porta aberta para que estes grandes tubarões, os homens do corinho branco, como chamam, poderem ir embora e gozar connosco, gozar com o povo português, ou ir à Assembleia da República e gozar com o povo português, enfim, e depois não nos podemos admirar que, entretanto, começam a aparecer no país os extremismos, seja da direita ou seja da esquerda, e amanhã depois vamos pedir responsabilidades a quem? A responsabilidade é exatamente aos políticos que têm passado a dirigir o nosso país. Eles é que devem sentir responsáveis por estar a aparecer partidos como o género e outros do género, e irão aparecer mais e com mais força. Porquê? Porque o povo começa a dizer basta, começa a pensar para com eles, não há que confiar nesta gente, e temos que escolher seja lá o que for, e depois podem escolher a preguiçosidade e pôr-se em causa da democracia.
Obrigado, José Reis. Passo a palavra ao Fernando Almeida, está desempregado neste momento, liga-nos São Pedro do Sul. Bom dia.
Sim, muito bom dia. Este, é, para mim, é mais um caso que espelha a nossa justiça em Portugal. No fundo, o que eu penso, já muita coisa foi dito, eu não vou repetir, mas o que eu penso na questão da justiça é a questão de celeridade. Não existe nem simplicidade, nem objetiva. Ou seja, um caso que se podia resolver em dois dias demora anos. Eu tenho um caso, por exemplo, de uma coisa simples, que nem era para fazer participação, mas que eu próprio resolvi em dois dias, mas como tenho que seguir os trâmites legais e com a proteção de dados, não foi possível. Ainda há dois anos e ainda não está resolvido. Uma coisa simples, já está tudo visto, mas não se resolve. E este é, de facto, mais um espelho. É que uma simples carta que é enviada para uma pessoa que está num processo, demora três dias, depois tem dez dias para responder, mais três dias para voltar atrás, são logo 16 dias. Multiplicado por milhares de processos, isto vai ocupar os recursos da justiça, que eu penso que são suficientes neste momento. Quando se diz que são insuficientes, eu digo que são suficientes, senão é muito mal aproveitados. Portanto, a justiça está a funcionar mal, não porque as pessoas que lá estão a trabalhar são maus no trabalho que executam, mas sim porque o sistema está de tal maneira tão mal montado que vai proteger quem? Vai proteger, de facto, os infratores. Porque, na realidade, todos os advogados hoje, e é uma técnica que se usa, os advogados que defendem os réus, neste caso, utilizam a técnica de atrasar o processo, porque sabem perfeitamente que se ele vai demorar um ano, vai depois recorre, demora mais ou dois anos, e depois arranja outro argumento para mais três anos. Quem tiver dinheiro para contratar uma equipa de advogados que seja muito mais avançada na questão e mais experiente, consegue isto na justiça, tudo isto. Ora, se nós tivéssemos uma justiça muito mais simples, muito mais eficaz, muito mais objetiva, casos destes que vão atrasar estes processos como do Rendeiro e outros, provavelmente também não seriam muito mais céleres. Pronto, o que eu acho é que a justiça tem que ser, neste caso, mais rápida, mais eficaz, mais objetiva, e os recursos que têm de ser reaproveitados, um simples mail evita, provavelmente, o envio de uma carta que se demora a escrever, que às vezes vem com aviso de recepção, vem com um registro, que depois demora mais 10 dias para responder, mais 3 dias para lá chegar. Ora bem, um simples mail, ou até um simples telefonema, convocarem para ir a um tribunal para dizer qualquer coisa, não preciso mandar uma carta registada, podem-me telefonar, ou podem mandar um mail. Isto abreviava, de certa forma, todos os processos que estamos na justiça, e que provavelmente todo o conjunto de milhares de processos existentes iam reduzir em muito o seu tempo de ação. E neste caso do Rendeiro, provavelmente já teria terminado há mais tempo e não estávamos aqui, como outros passados, anos e anos e anos a discutir, a gastar dinheiro, a ocupar recursos, e o nosso país está como está, que já ninguém acredita na justiça que temos. Portanto, era mais ou menos isto que eu queria deixar no ar,
E ficam essas salvas e essas propostas, Fernando Almeida. Bom dia, Luís Albuquerque, ex-bancário, liga-nos de Alcabidez. Bem-vindo também a este debate que hoje aqui fazemos.
Bom dia. Bom dia, Fórum. Eu tenho ouvido pouco o Fórum, mas hoje, mas a minha ideia é mais ou menos esta. Na minha opinião, como a justiça está, o facto de ter sido o João Rendeiro que fugiu, não parece que seja assim tão relevante, porque, na verdade, grande parte de arguídos ou não arguídos pode-se pôr ao fresco devido à demora que os processos demoram e à falta de controle que existe sobre os seus intervenientes. Só porque é o João Rendeiro, a não ser que mesmo há dias fugiu alguém pelas traseiras de uma esquadra, de um sítio qualquer. Portanto, é um sistema bastante premiável e é um sistema onde se tem muitos pruridos em fazer ver, por exemplo, a pessoas tipo João Rendeiro, que de facto poderá eventualmente passar uns dias na prisão. Portanto, isso não acontece. Não acontece, isto é reflexo do sistema fiscal, do sistema judicial, que devia ser devidamente reformado, nomeadamente com mais meios para os tribunais e também relativamente mais meios para tribunais pagar aos advogados e não ter aquela fila de espera e mudar algumas leis, nomeadamente para pedófilos e para pessoas que batem nomeadamente em mulheres. Temos há vários incêndios, eu vejo as coisas ao contrário, não me afeta muito ele ter fugido, porque podem fugir. Tem a ver com, de facto, uma reforma judicial que urge fazer, de modo a que não se caia nestes ridículos, que é ridículo, de facto, João Rendeiro fugir, mas todos eles podiam já ter fugido ou não, nestes processos que têm um tempo de vida quase ridículo.
E obrigado, Luís Alfquer, também por partilhar connosco a sua opinião. Bom dia, Carlos Ferreira, está reformado, Ganhos do Luz.
Bom dia. Olha, eu queria dizer que essa indignação desses senhores é muito justa, mas há muito mais indignação comigo quando eu sou sequestrado por um polícia de GNR e com comunicação para o Ministério Público em que se limitou a arquivar um processo de sequestro porque diz que está misturado com coisas cíveis. Isto é ridículo como é que podem misturar um sequestro com crime que me levaram para o hospital.
Não retirando a gravidade ao caso que o Carlos Ferreira nos está aqui a falar, não é claro, esse o tema hoje aqui do Fórum TSF, mas mesmo a terminar, passo a palavra ao empresário Rodrigues Marques, que nos liga de Pombal. Bom dia.
Obrigado. Dr. Manuel Cássio, bom dia. Eu tenho a certeza que é mais do mesmo o que aconteceu e que a credibilidade da justiça portuguesa ainda não bateu no fundo. Espero só para ver as gordas indemnizações que o Estado vai pagar a todos os Sócrates, entre aspas, que não as vão perdoar. E ninguém é responsabilizado, meu Deus. Fazem-se todos de morto. Doutor Manuel Acácio, estamos à beira do abismo. Só falta dar um passo em frente. Para si e para os seus ouvintes, saúde e fraternidade.
Obrigado, Rodrigues Marques. É com a opinião deste nosso ouvinte que chegamos ao fim deste Fórum ADSF, onde partindo de toda esta polémica, deste alarme social, que é um termo da justiça, em torno da fuga de João Rendeiro, o antigo homem forte do Banco Privado Português, tentámos aqui perceber que opinião têm os nossos ouvintes. Este caso afeta a credibilidade que tem o nosso sistema judicial e deve, tal como ontem foi pedido no Parlamento, ser investigado até às últimas consequências para se apurar eventuais responsabilidades. Um debate que fica também marcado por algumas propostas concretas para melhorarmos neste nível o funcionamento do nosso sistema judicial.